Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Pedro Carrais falando. Obrigado por mais uma vez participar do nosso call trimestral de resultados. O objetivo aqui é falar um pouquinho da performance dos ativos do fundo no mês e consequentemente, da performance do fundo no mês. Eu vou iniciar falando aqui dos principais destaques no trimestre e, na sequência, vou passar a palavra para o Felipe Teatini dar mais detalhes do desempenho do fundo. O primeiro trimestre foi um trimestre que combinou aí um mix de boas e não tão boas emoções. Acho que a gente começou o ano bastante animado com as perspectivas de Brasil, perspectivas de crescimento de PIB, retomada de consumo. Os meses de janeiro e fevereiro foram bastante fortes. A partir do mês de março, muito em função de uma morosidade um pouco maior daquela que a gente previa para termos avanços concretos no âmbito da aprovação da reforma da Previdência, o mercado como um todo sentiu, acabou impactando principalmente os índices de confiança do consumidor, do empresariado, e naturalmente acabou impactando um pouco as vendas do shopping center. A boa notícia para o nosso lado é que a gente tem um portfólio bastante diversificado, não somente do ponto de vista geográfico, como também do ponto de vista de classe social. E isso acabou fazendo com que a nossa performance no trimestre fosse uma performance bastante positiva. Acaba que, à medida que a gente cresce o fundo, o portfólio mais diversificado contribui para que os diferentes ativos compensem os seus resultados entre si. E, especificamente no mês de março, em função do feriado prolongado que a gente teve, o Catarina acabou sendo um destaque. O Catarina, como todos sabem, é um outlet, não é um shopping convencional. Então, quando temos um feriado prolongado, o shopping, diferente de um shopping convencional, o Catarina Fashion Outlet acaba se beneficiando à medida que, inclusive, recebe um fluxo de turistas bastante relevante. Isso fez com que as vendas do Catarina no mês e, consequentemente, as vendas do fundo no mês fossem bastante positivas, a despeito de um mês um pouco pior do que tínhamos tido em janeiro e fevereiro. Eu vou comentar isso um pouco mais à frente. Ainda no primeiro tri, acho que vale destacar a conclusão da terceira emissão de cotas do fundo. A gente fez a terceira emissão de cotas com a liquidação no início do mês de março. Era uma oferta inicialmente de 375 milhões e, diante da grande demanda que tivemos, a gente acabou captando também um lote adicional de 20%, chegando a uma captação total de 450 milhões e com um rateio de mais de 40% em função da demanda. Desse valor, a gente já fez o desembolso de aproximadamente 130 milhões para a JHSF, conforme descrito no prospecto definitivo da oferta. Esse valor era um saldo remanescente das aquisições realizadas no mês de outubro. E também a gente pagou um sinal, isso já foi no mês de abril, um evento subsequente, a gente pagou um sinal de 30 milhões de reais pelo aumento de participação no Catarina Fashion Outlet, de 17,99%. Transação essa que continua sujeita a algumas condições precedentes e tem previsão para ser concluída nos próximos meses. Ainda no mês de março, em função da grande demanda que tivemos, a gente acabou tendo a demanda de dois investidores institucionais, que tinham posição relevante no fundo, no valor de 141,9 milhões. Esses dois investidores institucionais decidiram por fazer uma oferta secundária no âmbito da instrução CVM 476, que também teve demanda total e acabou sendo concluída com sucesso no mês de março. Indo para o slide 5, vou trazer alguns destaques do primeiro trimestre. A gente teve um same store sales de 6,2%, um resultado bastante expressivo na nossa visão A despeito de termos um mês de março um pouco pior que os meses de janeiro e fevereiro, um same-store rent de 5,4%, um crescimento de vendas totais bastante expressivo de 15,2% vis-à-vis o primeiro trimestre de 2018, muito puxado pela redução de vacância em alguns shoppings, pela qualificação de mix também na grande maioria dos shoppings, e por uma pequena expansão que fizemos no final do ano passado no Parque Shopping Belém, que colocou, como já falei no call passado, trouxe algumas operações de âncora bem relevantes para o empreendimento, que contribuíram para o crescimento de vendas totais. As vendas por metro quadrado tiveram um crescimento de 8,2% versus o primeiro trimestre de 2018. A taxa de ocupação permaneceu praticamente estável, ficando no patamar de 96% de ocupação, e a inadimplência líquida consolidada do fundo de 1,6%. No gráfico à direita tem a evolução da BL própria do fundo. A gente continua com um patamar de 62.200 metros quadrados de ABL própria. Essa ABL ainda não considera o aumento de participação no Catarina Fashion Outlet, à medida que essa aquisição continua sujeita ao cumprimento de algumas condições precedentes. No slide 6, uma breve linha do tempo do fundo. Até o mês de dezembro, eu acredito que todos já estavam bastante atualizados. No mês de dezembro, a gente assinou duas cartas de intenção, uma para aquisição do Santana Park Shopping e a outra para aquisição do Floripa Shopping. Conforme comunicado ao mercado, enviado na sexta-feira, a transação do Floripa Shopping acabou não seguindo em frente, porque as partes não chegaram a termos definitivos da transação e, portanto, é uma transação que não será concluída. A do Santana Park Shopping está em fase final do cumprimento de condições precedentes. A nossa expectativa é que seja concluída nas próximas semanas. No mês de março, como eu comentei no início, a gente concluiu a terceira emissão de cotas do fundo, e no mês de abril a gente anunciou o aumento de participação no Catarina, ainda sujeito a condições precedentes, com o pagamento do sinal de R$ 30 milhões. Para falar do cenário macroeconômico daqui para frente, eu vou chamar o Felipe Teatini.
Boa tarde a todos. Dando sequência aqui ao call, a gente traz um pouquinho do panorama macroeconômico. De fato, a gente tem visto as expectativas de crescimento do PIB para 2019 caindo semana após semana lá pelo indicador do Focus, um cenário que a gente viu acontecer nos últimos 3 ou 4 anos aqui no Brasil. A gente tem uma expectativa de que isso pare de acontecer, mas, de fato, um cenário um pouco mais otimista que a gente vislumbrou ali no final do ano passado, já está se mostrando um pouco menos positivo do que a gente esperava. Ainda é um cenário positivo, mas um pouco menos do que se vislumbrou em algum momento ali no final do ano passado. Indo para o gráfico da direita, a gente vê que a curva de juros segue muito estável, assim, desde o primeiro, basicamente do meio do ano passado, né? A gente teve um suspiro ali em função da greve de caminhoneiros, mas desde então isso estabilizou ali nesse nível de 6,5. Acho que isso é muito positivo para fundos imobiliários, porque você traz uma liquidez maior, enfim, eles ganham uma participação maior aí no mercado, até para um comparativo de rendimento interessante com o CDI. Então a gente vê todos os fundos imobiliários aumentando bem aí o volume. O XP Malls não é diferente disso, a gente até vai ver um pouco disso mais à frente. Passando o slide, a gente vê aqui a sondagem do consumidor, confirmando um pouco esse cenário que a gente comentou antes, né? Um início de ano muito otimista ainda em função da eleição, mas conforme a gente viu a política deixando um pouco de lado aí a desejar um pouco frente ao que a gente esperava, a confiança do consumidor está sofrendo. E acho que o setor de shopping fica muito evidente isso, né? Então, a gente viu o fluxo nos shoppings caindo em março, né, pelos dados lá do Ibope. Então, assim, o consumidor de fato sentindo muito esse cenário mais conturbado aí político. E o comércio varejista também, no gráfico ao lado, que veio numa recuperação muito forte ali, principalmente a partir de 2017 e 2018, começou o ano já sofrendo um pouco, e assim, a gente não acredita num cenário de queda do varejo, das vendas no varejo, mas sem dúvida nenhuma, a gente está vendo um cenário menos otimista do que se esperava no final do ano passado. Acho que o recado aqui que a gente quer passar é isso. A gente segue confiante, como o Pedro comentou antes, o nosso portfólio tem uma diversificação importante, mas eu acho que todo aquele cenário mais otimista que a gente via, e as empresas listadas também soltaram um resultado nos últimos dias também, todas falando um discurso muito parecido, de fato o mercado só sentiu um pouco essa crise política. Dando sequência aqui, a gente fala um pouco do resultado do fundo. Aqui a gente traz só uma tabela de tudo que a gente gerou de resultado nesse último trimestre. O XPMOL segue com uma distribuição em linha com o que a gente esperava no início do ano. A gente veio com uma distribuição de 0,60, depois outra de 0,60 e agora uma última de 0,54. Muito em linha com uma sazonalidade que ocorre normalmente para fundos de shopping, né? O setor de shopping como um todo sempre apresenta essa sazonalidade ali entre fevereiro e março. A gente conseguiu, ao contrário de todo o ano passado, a partir desse ano a gente já conseguiu acumular uma gordura, um colchão que vai nos dando uma capacidade de estabilizar mais esse resultado mês a mês. E a gente até traz aqui para vocês um demonstrativo de R$0,06 por cota que a gente tem ainda de gordura para ser distribuído nos próximos meses, de forma a diminuir aí a volatilidade da distribuição mensal do fundo. Dando sequência aqui, a gente traz só um gráfico da história da nossa performance. A gente vê bem que a performance do XPMOL, quando a gente olha o retorno total, foi superior ao que foi o IFIX, né? A gente está com uma cota patrimonial também com uma performance aí de 4,7%, IFIX com 11,5%, e o retorno total do fundo, quando a gente olha o que a cota andou e o que foi pago em termos de dividendos, em 6,5% desde o início do fundo lá no IPO de 2017. Dando sequência aqui, a parte dos indicadores operacionais, né? O XPMOL cada vez mais se consolida como um fundo diferenciado em termos de qualidade dos ativos, assim, qualidade do seu portfólio. Quando a gente olha o número de vendas totais, fica muito claro isso. Todos os shoppings estão com crescimento nas vendas totais. Então, de fato, é um portfólio que segue absorvendo mais vendas, segue gerando mais fluxo. Quando a gente olha as vendas por metro quadrado, o mesmo cenário se repete, então a gente está ganhando mais robustez, os shoppings estão vendendo mais, mesmo num cenário de crise que a gente viu um pouco no ano passado, e a partir de março ali a gente já viu um cenáriozinho um pouco menos otimista, o portfólio segue crescendo bem, com alguns destaques aí, como Cidade de São Paulo, que talvez seja um dos shoppings que tenha maior venda por metro quadrado no Brasil, se não o que tenha maior. O Catarina também, o Cidade Jardim, então são shoppings que a gente vê que tem uma venda por metro quadrado muito alta. Passando aqui para a linha de baixo, a gente tem a taxa de ocupação. O XPMOS, como o Pedro comentou, estabilizou nesse nível de 96% de ocupação. Todos os shoppings crescendo, assim, quase todos os shoppings crescendo, né? O Catarina teve um pequeno ajuste ali também, muito em função da data, né? O Catarina está passando por um grande ciclo de renovações agora. O shopping, lembrando aqui, o shopping foi inaugurado em 2014, então nesse ano, metade do ABL do shopping está sendo renovado, então você pode ter eventualmente um descasamento mensal ali de ocupação, mas no Catarina, ocupação é oportunidade, né? Ao contrário de em outros shoppings, quando uma loja fica vaga lá, é uma oportunidade de você trazer uma loja pagando mais, com aluguel por metro quadrado maior, então é um shopping que tem essa capacidade. E a inadimplência segue melhorando aí num nível de 1,6 agora no trimestre, inadimplência líquida, né? Contando aí o que a gente recuperou também de resultado. Passando para o próximo slide, a gente novamente vê a robustez do portfólio. O XPMOLS entregou aí 6,2 de same store sales, né? Que é as vendas das mesmas lojas que estavam naquele espaço no ano anterior. Então, segue com crescimento. O mesmo vale para o número de aluguéis, mesmas lojas, que é o SSR, também com crescimento aí de 5,4 em relação ao trimestre anterior. assim, um SSR positivo, assim, robusto. Isso é um pouco de reflexo de aluguel variável, que gerou um pouco mais de aluguel, principalmente no Catarina, também queda de descontos, que é todos dois números aí que ajudam muito nesse indicador. E aí embaixo a gente vê crescimento de fluxo, tanto de pessoas quanto de veículos, em quase todos os nossos shoppings, ou só o Caxias aí teve uma pequena queda no fluxo de pessoas, mas todos os shoppings tiveram que aumento no fluxo de pessoas e no fluxo de veículos, o que para a gente é um sinal da robustez e da qualidade desse portfólio do XP Malls. Dando sequência aqui na parte de mercado de capitais, a gente olha um pouco a performance do fundo. Primeiro, em termos de volume, o XP Malls vem numa crescente de volume, trimestre após trimestre, e no primeiro trimestre de 2019, o fundo, assim, passou pela liquidação da terceira emissão de cotas, né, o que gerou ali em março especificamente um volume muito muito fora de padrão, né? Ele negociou 28 milhões no dia 19 de março e fez o XP Malls ser o fundo mais líquido da B3, o fundo imobiliário mais líquido da B3 em março. Então o XP Malls de fato está se consolidando aí como o fundo de malls mais líquido aqui da B3 e teve esse mês de março aí com uma média muito alta em cima desse, por causa desse dia que foi um pouco atípico. Mas ele está se consolidando com uma média aí de mínima de 4 milhões de dia, que para a gente é uma liquidez bastante saudável. Quando a gente olha a cotação, a gente vê que a cotação foi muito, também caminhou muito em paralelo à oferta, né, à emissão de cotas. Então você teve esse valor subindo um pouco, assim, acima até do que a gente esperava, ali batendo 115 em algum momento ali em fevereiro, pouco antes da liquidação da oferta. Depois ele acabou se estabilizando nesse nível que ele está hoje, aproximadamente 107, entre 106,5 e 108, alguma coisa assim. Fechou o trimestre em 107,75. Quando a gente dá sequência aqui no slide da base de cotistas, a gente vê que, mesmo fazendo uma oferta agora em março, uma oferta 400, destinada ao varejo como um todo, a gente consegue preservar um passivo, na nossa visão, muito qualificado, em que a gente tem quase 25% do passivo do fundo na mão de investidores, enfim, institucionais, né, fundos, empresas, tudo mais. Então, isso para a gente é um sinal positivo, que os investidores institucionais estão olhando, estão considerando esse portfólio como um portfólio a ser, enfim, a fazer parte das carteiras. Então a gente vê isso com muitos bons olhos. A gente sempre gosta de trazer esse slide, esse gráfico da distribuição por região. Acho que ele reflete muito o Brasil aqui, né? A gente vê aqui o Sudeste e o Sul seguem com um percentual bem expressivo no passivo do fundo. E essa demonstração de quantidade de cotistas, de fato, o primeiro trimestre teve um aumento muito expressivo da quantidade de cotistas aqui no XP Malls, e o fundo bateu aí quase 45 mil cotistas, no dia 31 de março. Agora a gente já está aqui em abril com quase 60 mil cotistas. A gente sempre gosta de trazer um pouco de cor para essa apresentação, que é justamente essas inaugurações. A gente trazia alguns eventos de marketing antes, hoje a gente resolveu trazer algumas inaugurações, trazendo aqui primeiro o Cidade de São Paulo. Teve a primeira operação do Popeyes aqui no Cidade de São Paulo, uma operação também nova aqui no Brasil. A Brookfield Junior abriu uma loja em frente à Brookfield e do lado da Brookfield Donna, então é um corner ali do shopping que é dominado pela Brookfield, uma marca conhecida, famosa. Dando sequência, o Catarina Fashion Outlet inaugurou um novo modelo de quiosques. Assim, para quem conhece e frequenta, acho que os quiosques ficaram bem legais, se adaptaram bem ao ambiente. Um convite aqui a todo mundo que ainda não teve a oportunidade de visitar o Catarina, que faça essa visita, vale muito a pena. Dando sequência, inaugurações bem relevantes aqui no Belém, principalmente na UNAMA. A UNAMA é uma universidade lá na Amazônia, assim, que tem um público de mais de 1.500 pessoas já nesse primeiro semestre, e trouxeram uma nova realidade para o shopping, junto com a inauguração do IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação, que foi feito no ano passado. O Parque Shopping Belém hoje é um novo shopping, com assim, um novo público, um novo fluxo. Realmente os números estão mostrando isso muito bem. aí uma inauguração da Vero Shop também. E lá no Caxias Shopping, inauguração da Calunga, que foi uma loja muito pedida pelos consumidores lá, pelos frequentadores do Caxias Shopping, a gente inaugurou agora no início do ano. A gente queria chamar a atenção para esse projeto do Ponta Negra, né? O Ponta Negra é o nosso shopping lá de Manaus, ele é o shopping que tem a maior vacância, como a gente pode até ver aqui no relatório, e esse projeto é basicamente transformar uma parte do shopping que está vaga em pequenas salas comerciais. Então, assim, ele para a gente faz muito sentido, porque está ocorrendo todo um desenvolvimento imobiliário no entorno do shopping. Então, assim, foi feita uma pesquisa de mercado, há uma demanda muito grande por salinhas comerciais e consultórios, e, assim, como essa parte já está construída, o custo dessa obra é muito baixo. Então, o retorno é muito alto, faz muito sentido para a gente, dado que o negócio já está construído, basicamente, é só você adaptar os espaços para pequenas salas. É rápido também, a previsão da gente inaugurar isso aí em outubro desse ano ainda. E vai trazer vários upsides, né? Entre eles, primeiro, uma queda de vacância, que você resolve um espaço que está vago hoje, você traz um fluxo qualificado para o shopping, porque são médicos, são empresários, até as pessoas que frequentam essas salas também, então tende a trazer um fluxo qualificado, você melhora o fluxo como um todo de pessoas, o fluxo do estacionamento e todo o impacto secundário que isso gera, né, indireto que isso gera para o shopping em termos de qualificação de mix, etc. e tal. Então a gente está muito, muito animado com esse projeto, acho que vai ser um diferencial legal lá no Ponta Negra. Aqui a gente conclui o nosso call e vai abrir já para perguntas e respostas, só mostrando um pouco do nosso portfólio atual. A gente sempre traz essas quatro cenários, uma distribuição por ABL, uma distribuição regional, por administrador e também de resultado, né, do NOI, o quanto cada shopping contribuiu para o NOI. A gente vê claramente que o portfólio JHSF tem uma contribuição relevante, que foi esse portfólio que a gente adquiriu aí em outubro do ano passado. E, enfim, assim ele segue e terá até um pouco mais de relevância agora que o Catarina vai, a partir de abril, vai passar a fazer parte com mais 17% do ABL, né, que a gente comprou, ainda sujeito a condições precedentes, ali no final no início de abril. Acho que é isso. A gente pode abrir agora para perguntas e respostas. Só que acho que antes do pessoal anunciar aqui, Marcelo, só te pedindo um minuto antes de anunciar, eu já vou começar com uma pergunta do Marrone. O Marrone aqui no webcast fez uma pergunta. Sou cotista do fundo e gostaria de entender melhor a origem de recursos que foram distribuídos além do lucro do trimestre. Então eu vou responder aqui o Marrone. Basicamente, assim, a origem dos recursos do XPmol são as remessas que os shoppings geram para o fundo, tá? Os shoppings têm as suas linhas de receita, entre elas aluguel mínimo, estacionamento, aluguel variável, etc. e tal. E então são essas as receitas que o shopping apura no mês. No final do mês ele distribui, no início do mês ele distribui para os seus sócios, seus empreendedores, esse resultado. O XPmols recebe esse resultado e distribui para seus cotistas em forma de rendimento, em forma de dividendo mensal. Tá? Essa é uma dinâmica que ocorre mensalmente. Eu vou pedir para o Marcelo anunciar agora aqui as nossas perguntas via call também.
Muito bem. Senhoras e senhores, faremos então agora uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos uma pergunta aqui, do Roberto, do Bradesco BBI. Roberto, boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, é o Luiz Maurício aqui, do Bradesco também. Fiz uma pergunta sobre performance, expectativa de vocês do performance shopping para frente, né? A gente viu que na crise teve um predomínio grande dos shoppings dominantes e de foco mais no público de alto padrão, né? E mais recentemente, desde o ano passado, a gente viu que os shoppings que sofreram muito na crise, fizeram um turnaround na troca de mix lojista, eles vieram muito bem. No caso de vocês, foi o caso do Caxias, ano passado estava muito forte, esse ano está sendo o caso do Ponta Negra, né? Mas olhando para frente, até nesse cenário de crescimento, vamos dizer, menos, com um crescimento mais fraco do que o esperado, como é que vocês esperam esse comportamento entre os shoppings mais, vamos dizer, resilientes e os shoppings que sofreram mais na crise, que seriam os shoppings, vamos dizer, que até recentemente estavam crescendo mais? Ainda tem isso acontecendo, né, como eu falei, no próprio Ponta Negra, mas como é que vocês veem essa dinâmica daqui para frente nesse cenário macro, né, que vocês mesmos abordaram aí no call?
Oi, Luiz, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, tentando quebrar a sua pergunta em duas, três respostas, eu acho que tem algumas variáveis que a gente precisa levar em consideração aqui para responder. E aí, no final, eu faço um resumo aqui do que esperar do portfólio do XP Malls na nossa visão. Acho que, primeiro, os shoppings que sofreram mais na crise, ainda que a gente possa ter um ano de 2019 um pouco mais fraco do que aquele originalmente previsto, e aparentemente é isso que a gente pode ou deve esperar por conta de toda a questão política, de reforma da Previdência, etc., a base era muito baixa, né? A gente fala muito isso. A base desses shoppings, de vendas principalmente, sofreu durante 3, 4 anos seguidos, motivo pelo qual, mesmo tendo tido um ano de 2018 já de recuperação, a gente continua acreditando que o ano de 2019 vai ser um ano bom, ainda assim positivo, talvez não tanto com um crescimento tão expressivo como aquele que a gente talvez tenha tido em 2018 ou pudesse esperar para 2019, mas ainda assim a gente espera um crescimento relevante e positivo, a exemplo de como foi no terceiro tri, já com a influência, entre aspas, pior, entre aspas, negativa em relação a janeiro e fevereiro, né? Falando de março para janeiro e fevereiro. Falando dos shoppings mais qualificados, dos shoppings mais premiums, eu acho que vale pontuar duas questões, né? Primeiro, a qualificação de mix, que continua em andamento. Isso não é um processo que começou nesse trimestre, isso é um processo que começou nos últimos anos e vem colhendo fruto. O Felipe acabou não comentando porque, de fato, não foi uma novidade desse trimestre, e isso vai ser destacado na próxima apresentação, mas o próprio Cidade Jardim passou por algumas inaugurações recentes bem relevantes, parte delas no final do ano passado, no quarto tri, que foram os dois restaurantes, né, o Makoto e o Cozinha, e uma agora já no segundo tri, que é o Balmain, que inaugurou a primeira Balmain no Brasil, inaugurou no primeiro piso, no lugar da antiga Chanel. Então, essa qualificação de mix ligada aos operadores cada vez mais alinhados com o processo de omnichannel, cada um com sua estratégia, mas cada vez mais alinhados com o processo de vendas online, criando uma integração do varejo offline com o varejo online, a gente já tem visto impactos bastante positivos nas vendas, não somente de alimentação, que tem sido foco de alguns players específicos, mas do varejo de uma forma geral nos shopping centers, e a combinação de uma base bastante baixa nos shoppings, digamos, não tão focados nas classes mais premiums, e de shoppings qualificados cada vez com mix mais qualificado e com omnichannel cada vez mais integrado, como é o caso dos shoppings da JHSF, principalmente o Cidade Jardim, e tão logo o Catarina também esteja tombado, a gente também espera esse impacto no Catarina. A gente imagina que o crescimento de vendas e, consequentemente, de resultado esse ano tende ainda a ser positivo, talvez não na magnitude que a gente esperava 60, 90 dias atrás, mas ainda assim bastante positivo.
Não, tá claro. Então, assim, vocês não esperam uma mudança da dinâmica no curto e médio prazo, então, resumindo.
Não, o resumo é que o mês de março e o próprio mês de abril, que a gente ainda não divulgou, ainda não tem tantos detalhes para passar, mas mesmo tendo sido dois meses talvez um pouco mais fracos do que janeiro e fevereiro, a gente não acha que muda a perspectiva de crescimento do resultado do fundo para esse ano e de crescimento de vendas como a gente tem visto aí nos últimos trimestres.
Obrigado.
Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone.
Marcelo, eu vou interromper. A gente recebeu uma mensagem aqui pelo canal online do Reginaldo,
Pois não.
O Reginaldo pergunta quais são os valores hoje disponíveis para investimentos nos shoppings. Eu não sei se ficou claro se são nos shoppings existentes ou em novas aquisições, mas deixa eu fazer um rápido resumo de qual é a situação atual do caixa para que todos estejam a par. E nessa mesma batida eu falo também de potenciais aquisições que a gente esteja avaliando. Bom, a gente captou, como eu comentei, 450 milhões no mês de março. Desse montante, a gente gastou 130 milhões aproximadamente ainda durante o mês de março para pagamento do saldo remanescente para a JHSF. Tá? A gente assinou, como eu falei, uma carta de intenções vinculante para aumentar a participação no Catarina Fashion Outlet, desse valor de 111 milhões, que é o valor estimado para a conclusão dessa aquisição de aumento de participação. A gente já gastou 30 milhões, mas já há um comprometimento para gastar o remanescente, dado que a aquisição é de 111 milhões. O Santana, como eu comentei no início, é uma transação que foi anunciada quando da terceira emissão de cotas do fundo e que está em fase final do cumprimento de condições precedentes. A gente imagina concluir essa transação nas próximas semanas, uma transação da ordem de 60 milhões de reais. Conforme a gente também tinha informado no prospecto da última emissão de cotas, a gente também tem alguns investimentos no portfólio atual. Eu estou falando de aproximadamente 20 a 30 milhões em expansões no portfólio atual, em diversos shoppings, dentre eles o Caxias, o Ponta Negra, que é esse projeto Offices que o Felipe comentou, e também uma pequena expansão no Bela Vista, e a expansão do Catarina Fashion Outlet, que a gente deve iniciar no segundo semestre e que tem um montante de aproximadamente 50 milhões de reais. Dito isso tudo, a gente teria um caixa remanescente inferior a 50 milhões de reais, que na nossa visão é um caixa bastante saudável para um fundo de shoppings que tem mais de 1 bilhão de patrimônio. A gente entende que manter alguma coisa como 3 a 5% do patrimônio em caixa acaba sendo bastante saudável para algum eventual imprevisto que a gente possa ter.
Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Roberto, do Bradesco BBI. Roberto, por favor.
Oi, Pedro. Oi, time do Extremosa. Agora que é o Roberto me fazendo a pergunta. Minha pergunta, assim, vai um pouco... falou a pergunta do Luiz, mas mais especificamente falando do Ponta Negra, assim, a gente vê que apesar de estar com valores bons de venda, né, operacionalmente, ele teve, foi o único ativo do fundo que teve same-store rent negativo, né? E mesmo assim o fundo conseguiu apresentar um valor bom, né, de same-store rent, em linha com os peers do mercado, mas assim um valor muito outstanding de same-store sales. Queria entender um pouco melhor esse gap e como que a gente pode esperar o comportamento desse same-store rent, como que a gente pode ver refletido esse operacional forte do Ponta Negra, mas no aluguel mesmo. Tá? Obrigado, gente.
Perfeito, Roberto. Bom, o Ponta Negra é um caso atípico no portfólio, um shopping, para quem não conhece a história, um shopping que inaugurou em 2013 e que acabou sofrendo um pouco mais do que a média por conta do desenvolvimento imobiliário da região, que estava previsto para os anos de 13, 14 e 15 e acabou atrasando por conta da crise imobiliária que a gente viveu no país. Ponta Negra foi uma região de Manaus que tem bastante potencial de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento acabou acontecendo de forma tardia e a gente tem visto uma série de inaugurações nos últimos 1, 2 anos e espera ter nos próximos 1, 2 anos também. Por conta disso, é um shopping que, diferente dos demais, tem um outro nível de maturação, tem um outro nível de maturidade, é um shopping também recente, mas que sofreu um pouquinho mais do que a média nos primeiros 5 anos e que a gente ainda vem sofrendo um pouco com vacância. Por conta disso, a equipe do shopping vem trabalhando muito forte em mix, em melhoria de mix e adaptação do mix para a realidade do entorno do shopping. A gente vem tendo algumas comercializações bastante relevantes que vão mudar a cara do shopping, principalmente do segundo e terceiro trimestre em diante. Tem algumas operações já em obra que vão inaugurar nos próximos 2 trimestres que vão mudar a cara do shopping, dentre elas o próprio IPOG, que é um curso de pós-graduação que a gente tem no Parque Belém, que vai também inaugurar em Ponta Negra e que vai trazer aumento de fluxo, naturalmente aumento de vendas, e esse same-store sales positivo já é reflexo de uma melhoria de mix que vem fazendo com que a própria maturação do shopping aliada à melhoria de mix venha trazendo mais vendas. Por outro lado, para que a gente minimize o impacto do que a gente chama de caixa d'água furada, ou seja, que a saída de lojistas compense a entrada de novos lojistas, o shopping ainda vem utilizando o artifício de descontos para melhorar a relação da vacância do shopping. Por esse motivo, os descontos acima do que a gente vem praticando em outros shoppings fizeram com que o same store rent fosse um ponto fora da curva em relação aos demais shoppings.
Faz sentido. Obrigado, Pedro.
Obrigado. Deixa eu pegar o gancho aqui. O Matheus mandou uma mensagem online perguntando qual é a nossa visão em relação ao crescimento do varejo online em relação ao varejo físico e perguntando se os shoppings serão prejudicados. Matheus, a gente tem uma visão muito parecida com a do mercado como um todo. A gente entende que o varejo online veio para somar, não veio para substituir. Quando a gente compara os hábitos de consumo dos consumidores em outros países mais desenvolvidos, de fato, a gente não acredita que o varejo online veio para substituir, inclusive em função da própria cultura do brasileiro, uma cultura de relacionamento com outras pessoas, uma cultura de se relacionar realmente com outras pessoas do ponto de vista físico, né? E o próprio mix do shopping está preparado para a chegada do e-commerce à medida que cada vez mais os mixes se fortalecem com operações de serviços, alimentação e lazer, que são operações que você acaba não conseguindo substituir com a internet. Então, definitivamente, a gente não acha que o varejo online veio para substituir, ele veio para agregar. É lógico que o mix dos shoppings vai passar, já estão passando por uma transformação nos últimos anos e continuarão a passar, mas a gente não acha que eles vêm para substituir as vendas offline, até porque as iniciativas dos players do setor, nas suas respectivas iniciativas de omnichannel, né, de varejo online, são de gerar a venda na própria loja do shopping. Então, independente de haver um marketplace onde o consumidor final possa comprar o produto de forma online, aquela venda é contabilizada na loja em algum dos shoppings, de modo que o shopping não perca a venda com essa iniciativa. Então, a resposta para a sua pergunta é que a gente não entende que haverá uma substituição de vendas, e sim uma complementariedade.
Ok, Roberto?
Eu acho que o Roberto já tinha sido anterior, Marcelo. Acho que vale ver se tem mais alguém, se não podemos concluir.
Muito bem. Senhores convidados, mais uma vez ressaltamos que caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, para alguma dúvida, asterisco 9 para que possamos abrir a sua linha. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, gostaria de retornar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management para as considerações finais. Por favor, senhores.
Agradeço mais uma vez pela participação de todos na conferência trimestral do XP Malls. Reiteramos o nosso otimismo com a indústria ao longo de 2019 e ficamos à disposição de vocês pelos canais de RI e da Asset para eventuais esclarecimentos adicionais. Obrigado e boa tarde.
A audioconferência do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma excelente tarde.